Eu aposto que você, meu caro ouvinte, maringaense, assim como eu, já riu ou se identificou das publicações da página Dicionário Maringaense lá no Instagram. E nós estamos aqui no estúdio para conversar com essa cabeça por trás dos posts, né? Luiz Lemos está aqui com a gente. Boa tarde, Luiz. Obrigada pela entrevista.
Tudo bom, Lê? Boa tarde. É uma honra conceder essa entrevista aqui para a CBN.
Bacana,
muito obrigado.
Bacana, que legal. Então, começa contando para a gente como que surgiu o Dicionário Maringaense, da onde veio essa ideia, começou com outro nome.
Na verdade, é um projeto que eu trouxe até de outra cidade para Maringá. Eu morava em Campinas, tinha um projeto parecido lá, chamava Campinas Depressiva. E quando eu vim para Maringá, em 2019, eu falei assim, e se eu aplicar um pouquinho da metodologia que eu aprendi e fui desenvolvendo ao longo do tempo em Campinas, lá em Maringá. Será que dá certo? E deu super certo, né? São aí 6 anos fazendo o povo dar risada. Tentando, pelo menos.
Pois é. E você almejava isso, então, desde sempre? Como que foi essa trajetória?
Na verdade, no início, não. Eu até tentei, acredito que vem daí esse outro nome, eu até tentei uma outra abordagem na cidade para falar sobre os assuntos de Maringá, falar sobre o dia a dia da cidade com o melhor de Maringá, mas não virou. Era um nome muito comercial, a galera não achava muita graça, não. E aí, no dicionário, a intenção era fazer piada, brincar com as coisas, com o cotidiano, com o dia a dia, e a galera gostou. O pessoal achou interessante, falou assim, opa, isso aí acho que dá sucesso. E aí começaram a compartilhar esses memes, essas brincadeiras, e chegou no que chegou hoje. Aí são quase 150 mil pessoas já na base.
Que legal. E quais eram esses tipos de piada do começo?
Falava muito sobre a maneira com que o maringaense se comunica. Por exemplo, data aqui em Maringá. Quem não é daqui não sabe que a gente está falando de um terreno. É. Então você fala assim, ah, tem um terreno vazio, o maringaense chama de data vazia. Por exemplo, outras, pardal, por exemplo, é o radar de velocidade, né? Ou então, até alguns com erros de português, tipo bicicleteiro, para falar do ciclista, né? Circular para falar de ônibus, patente para falar de vaso sanitário, privado, podar quando a gente vai ultrapassar alguém no trânsito.
Posar lá.
Posar na casa do meu amigo.
Nossa, mas o mundo inteiro não fala assim?
Não,
eu achei
fala assim.
Que era em todos os lugares.
É verdade, não, mas não é. É uma coisa do dicionário maringaense mesmo.
Que legal. E quando que foi esse boom? Assim, qual foi o post que você percebeu assim, cara, bombamos?
A gente já largou, assim, a hora que eu comecei, eu já vi que o negócio tinha muito potencial. Foi de quase 10 mil seguidores em uma semana. Uau. De zero a quase 10 mil ali em uma semana. Foi um susto danado. Mas quando apareceram algumas formigas pela cidade, que eles chamaram de formigas gigantes e tudo mais, foi uma ocasião que aconteceu no ano de 2020, se não me engano, 2021, não lembro exatamente. Foi quando essas saúvas vieram à superfície, e aí tomou conta da cidade inteira, e eu fui muito rápido para colocar isso no ar, e esse acho que foi o post que mais bombou ali, que mais chamou a atenção do pessoal, ele alcançando quase milhões de visualizações.
E acho que essa é uma característica, né? A rapidez para jogar as coisas na internet, né? Porque nem acontece, você já publica tudo.
Tem que ser. A agilidade vem até antes mesmo do nível de qualidade essencial de uma publicação. Quando a gente passa muito tempo ali no Photoshop, ali no Canva, trabalhando, fazendo a coisa, vou fazer detalhe por detalhe, às vezes não bomba, no ar não funciona, não dá certo. Então, é muito mais velocidade, agilidade, tem a ver com o dia a dia, né, o cotidiano. O maringaense tem que se ver, tem que se achar ali, tem que olhar para o dicionário e falar assim, cara, isso aconteceu comigo, eu estou vendo isso acontecer, aconteceu com a minha família, aconteceu na minha casa. Então, eu parto para esse caminho aí, para o lado da agilidade, muito melhor até, às vezes, do que necessariamente o nível de qualidade da publicação ali, da montagem, Muita gente fala assim, né, me ensina a mexer no Photoshop, que eu também quero virar um influencer, também quero fazer esse tipo de coisa. Me ensina a editar aí num programa de edição de vídeo e tal. E, na verdade, às vezes não precisa, né, a vida real, ela vai sem edição mesmo e funciona.
E é aí que as pessoas se identificam, né? Porque é algo muito mais próximo da gente.
Exatamente. As pessoas se enxergam naquilo, né? A pessoa fala assim, nossa, verdade, comigo também foi assim.
Eu pensei, domingo, acho que foi, não sei que dia que deu a ventania, que do nada começou a ventar, e daí, meu Deus, que vento é esse? Eu já olhei, a ventania durou assim, 5 minutos.
Foi rapidinho.
Quando eu abri o Instagram, já estava lá uma publicação sua fazendo um meme.
Algumas coisas a gente já tem que deixar meio pronta. Clima é um assunto que dá muito certo, funciona muito. Então, quando faz muito calor, quando esfria muito, quando chove, esse tipo de vento, assim, são memes que a gente deixa guardado na pastinha ali. Uhum. Hora que acontece, tem que estar pronto para soltar.
Você já solta, que legal. E como que funciona? Fala um pouco mais desse planejamento, então.
É, na verdade, tocar uma página de humor em 2025, onde a gente não pode falar muita coisa, porque as pessoas já levam ali para outros lados e tudo mais, né? Tem toda uma questão de legislação por trás. Então, não é um desafio tão simples assim. A gente tem que pensar num planejamento a curto, longo e médio prazo, já ter algum material preparado, tá muito antenado ali, tá muito atento com as coisas que acontecem no dia a dia da cidade. E muito do que vai para o ar no dicionário são coisas que o pessoal me manda no, nas mensagens privadas. Então, alguém vê alguma coisa na rua, tira uma foto e manda para mim, mas eu não posso colocar aquilo lá, porque muitas vezes tem pessoas aparecendo, eu não tenho autorização de uso de imagem dessas pessoas e tal. Então, é um planejamento meio que vai acontecendo ao longo do dia a dia ali. Deixa fluir.
Vai vivendo mesmo, né?
Tem que
porque
ser.
Porque você vai transparecendo, jogando nas redes aquilo que você vai vivendo no dia a dia.
No dia a dia. Até porque se a gente fizer alguma coisa muito engessada, fala assim, não, eu vou deixar posts programados aí para os próximos 6 meses. Fica uma coisa muito fria, fica uma coisa muito distante da realidade. Isso, a realidade muda ali, né? Muito, a qualquer momento. Então, tem que ser uma coisa ali a toque de caixa mesmo, todo dia.
Que legal. E você atribui isso ao sucesso do dicionário? O que mais?
Acredito que sim. Eu tento fazer o dicionário de uma forma leve para que as pessoas não sintam coisas ruins quando vem o conteúdo do dicionário. Me inspiro muito no Chaves, por exemplo, que faz um humor sem ofender ninguém. É um humor leve, um humor às vezes até tido como bobo, mas é um humor que faz bem para as pessoas. Não precisa falar palavrão, não precisa apelar para lados políticos, nem A nem B, não precisa tocar em religiões, assuntos sensíveis. Então eu tento deixar o dicionário o mais leve possível para a hora que você não aguenta mais tanto problema, tanta cobrança, tanto BO que está acontecendo na cidade, no estado, no país. Você entra no dicionário e vê uma coisa que você dá risada, abre um sorriso e esquece por ali, nem que seja por um segundo, um pouquinho ali, esquece dos problemas. E isso para mim é o que mais, eu acredito que seja o que mais funciona, que mais dê certo, que mais atribui o sucesso do dicionário hoje.
Que legal. E você veio, a sua formação, sua carreira veio já direcionada para a internet, para mídias, ou houve uma reviravolta aí no meio do caminho?
Mais ou menos. Eu tenho formação de publicidade, então eu sou publicitário de formação e tenho MBA em gestão de marketing, especificamente focado no mercado de trabalho mesmo, para trabalhar setores de marketing dentro das empresas. E o digital acabou caindo no colo, na verdade a gente acaba levando tudo para o digital, né? A vida hoje está na palma da nossa mão pelo celular, então eu acabei transicionando ao longo do período, aí, ao longo do tempo, e acabei abraçando e entendendo que como eu, enquanto comunicador, o digital faz parte da minha vida como uma ferramenta. Então, é basicamente assim, eu entendo que a formação nos leva à área, mas as atividades ali no dia a dia a gente tem que ser resiliente para conseguir abraçar o que está ali no momento.
O que está acontecendo. Ainda mais na internet, com toda essa mudança, né? O tempo todo você tem que estar antenado, né?
Sim, o tempo todo. É muita coisa. Quando você faz um curso, você aprende tudo dali 3 meses, já mudou tudo, a regra. São novas ferramentas surgindo o tempo inteiro. Agora, a inteligência artificial veio com tudo, né? Então, estar antenado é lição de casa, premissa básica.
E como é esse universo dos influencers aqui em Maringá? Como é ser um influencer numa cidade que está fora do eixo Rio-São Paulo, né? Das capitais? Como que é isso?
A gente não tem aquele glamour nacional, mas localmente a gente faz bastante coisa. A gente pauta muitas vezes até o dia a dia da cidade, então nós temos, são vários influenciadores que existem hoje em Maringá, aqui na região, até nas cidades vizinhas, a gente tem bastante, Sarandi, Paissandu ali, existem micro influenciadores e existe um influenciador que ele é nichado, ele não tem um volume muito grande, não tem um número tão expressivo assim de seguidores, mas para aquele público que ele se propõe a falar e ele se propõe a entender, ele se torna referência. Então esse é um caso de um estilo de trabalho que funciona muito, que dá muito para você rentabilizar, dá para você fazer grana com isso, e trabalhando no falando o que você sabe, falando o que você conhece. Então, necessariamente, não é, é aquela, a projeção nacional não está necessariamente atrelada ao sucesso. Dá muito certo. Nós temos um grupo hoje, ali na ASSIM, na Associação Comercial, existe um núcleo, né, entre todos os núcleos do Programa Empreender, existe o núcleo dos influenciadores, e no qual eu faço parte, estou como coordenador ali, como conselheiro desse núcleo, e existem vários perfis ali, vários estilos diferentes. Existem perfis direcionados para a família, perfis direcionados para a criança, temos a Gi, que é uma menina que fala sobre acessibilidade. É muito legal. Bacana ali, são vários nichos diferentes. É, eu trago, né, o humor no dicionário maringaense, tem o pessoal do esporte, do Meia na Canela, enfim. A gente vai se unindo e juntos, abraçados ali, fazendo... chegando até onde que a gente conseguir chegar em Maringá. O céu é o limite.
Que legal. E qual que é o maior desafio?
Eu acredito que o fato de não ser uma profissão regulamentada é uma questão bem complicada. Então, existe muito achismo. Então, as pessoas fazem aquilo que dão na telha. É, para você ser, por exemplo, vou usar como um comparativo uma psicóloga. Para você se tornar psicóloga, você faz uma faculdade de psicologia, se forma, se associa ao CRP e tal, aí você está apto a exercer a sua profissão em suas determinadas áreas. Para você se tornar um influenciador, você precisa fazer sucesso. Não necessariamente ter uma formação, não necessariamente ter uma área escolhida. Então, trazendo nessa questão de comparação, por exemplo, uma pessoa que faz maquiagem. Da noite para o dia, se ela faz muito sucesso, ela se torna uma influenciadora, se torna um influenciador. Mas o ativo dessa pessoa, o que ela sabe fazer, é maquiagem, não necessariamente comunicação. Então ela não entende isso como mercado, ela não entende isso como um negócio, não sabe muitas vezes rentabilizar, e aí você acaba trazendo para o mercado uma baixa valorização da categoria como um todo. Então são questões ali que eu acho que o fato de ser uma profissão muito nova ou, de repente, uma atividade remunerada muito nova faz com que a gente esteja nessa posição de ter que sair abrindo no facão mesmo. Igual quem desbravou Maringá, os pioneiros que vieram para cá, cortando tudo no facão.
Vivendo e descobrindo, né?
Vivendo e descobrindo e entendendo as novidades aí a cada dia. E nesse meio tempo também, a gente esbarra muita gente em pessoas que se dizem influenciadores, mas que não são. Pessoas que têm pretensões políticas, pessoas que utilizam em plataformas de apostas que são ilegais, pessoas que têm outras finalidades. Elas se vestem, né, se fingem de influenciador, mas na verdade as intenções são diferentes. Então essa é uma outra questão também que é bem complicada. Você separar ali o joio do trigo. O que é trabalho sério, o que é coisa bem feita com planejamento, com intenções, e o que é bagunça. Esse é um outro desafio bem, bem complicado aí do dia a dia do influenciador.
E aí vai dos marketings das empresas fazer esse filtro para chegar nos influenciadores de verdade? É assim que funciona o mercado?
Exatamente. A gente, quando a gente fala em negócio, né, em transformar o mercado de influência em negócio, em contratação, para você fazer uma campanha de publicidade, um lançamento, uma divulgação, geralmente o setor de marketing das empresas contratam os influenciadores e aí a gente faz esses trabalhos, a gente vai lá, faz a publicação, fala sobre um determinado produto e aí depois a gente apresenta os resultados para as empresas para saber se isso foi interessante, se teve um aumento nas vendas, se teve um aumento de visibilidade, né, maior buzz ali, como a gente comenta ali na área. Então, acaba sendo um trabalho, apesar de não ser regulamentado, acaba tendo que ter a necessidade de trabalhar de forma séria e correta. Nem sempre isso acontece e aí o mercado fica estigmado, né? Fica com aquele olhar, as pessoas acabam tendo aquele olhar de, pô, será? Será que influenciador dá resultado? Mas peraí, mas será que você está contratando um influenciador que é influenciador de verdade? Ou será que você está indo só para o rostinho bonito que de repente faz um trabalho não tão sério assim? Tem essas questões.
Entendi. Que bacana. E Luiz, bom, tem mais projetos envolvendo o Dício? Quais são os futuros? O que você prevê aí para este ano, próximo ano? Como você enxerga a internet daqui para frente?
Olha, eu acredito que a internet, ela é uma aliada nas mídias de massa. Ela já é uma das principais mídias hoje, né? Já é um dos principais meios de comunicação. Nós estamos hoje em uma rádio, onde essa rádio ela tem um braço digital muito grande, muito forte, e tem que andar de mão dada com todos os meios digitais ou offline, né? O que a gente chama de online ou offline. E eu acredito que a internet, ela é mais do que só um caminho. Ela é também um local por onde a gente transmite os nossos conteúdos. Mas, ao mesmo tempo, existe muita gente fazendo muita coisa interessante que não está na internet. Por exemplo, as rádios, as televisões. Então, estar junto desse pessoal, trazer isso para os grandes grupos é muito importante para a credibilidade. Então, quando você se associa a grandes marcas, você se credibiliza. É o caso, por exemplo, dessa associação do dicionário com a CBN. Qual que é a relevância principal disso? Não é qualquer empresa. A gente está falando de uma das principais emissoras de rádios do Brasil, né? Então, estar junto faz muito sentido. Então, isso está nos meus projetos, trazer o dicionário cada vez mais para dentro das emissoras, ter essas parcerias com as emissoras, estar próximo de grandes grupos de comunicação, como, por exemplo, o Grupo Maringá de Comunicação, trocar figurinha ali, conseguir, às vezes, pautar, conseguir receber pauta desse pessoal, porque a gente acredita ser muito importante, muito relevante. E, quem sabe, um dia, se não, transformar o dicionário num projeto que fale além da internet, fale também para os rádios, fale também para televisões, web ou não. O céu é o limite, e quando a gente fala de projeto, tem muita coisa no campo das ideias.
Muita coisa no campo das ideias. Tá certo, Luiz. Muito obrigado por esse papo aqui na CBN, adorei. Te desejo uma ótima tarde e até uma próxima.
Muito obrigado, igualmente. Tô por aí, tô online.
Estamos sempre on, né?
Sempre online.
Obrigada. Nós conversamos com o Luiz Lemos, que é influencer, proprietário do Dicionário Maringaense?
Pode ser, o criador de conteúdo,
a cabeça por trás do Dicionário Maringaense. Falamos sobre esse segmento, essa área aqui em Maringá.